בעזרת השם דף סמך לעשות את יומה, הסתרמוס דף נונטט עמוד בית, דף נונטט נובס, נאוצ'י מליה, ולא, ועלי תרומת הדשא. נאמר ג'ון אסונט, וימוס דף אנטריור, כי נאם איזיסט שהפריביסון ג'י מעילה, כסריפיקה יתר ומפרובייטו לייקו ג'אוגו סגרד, כוחלסון סנג דוס קורבנות, דוס סקריפיסיוס. דיפרית דוס קורבנות, או דיפרית דוס אוטנסיביוס סגרדוס, que se a pessoa tem uso laico de algum objeto sagrado do Betamigdash, a pessoa transgrediu a proibição de Meilá, tem que trazer um corban, tem que pagar uma multa. Com relação ao sangue é diferente, isso vimos no daf anterior, tinha três alusões a isso do Pasuk, vamos rever isso nesse daf também. Porém, a Gemara entrou num outro conceito no final do daf, e vamos retomar de lá. A Gemara fala que não existe nenhum objeto sagrado, ou corban, que depois que foi feito sua mitzvah, ainda existe a proibição de Meilá. No momento que o corban foi sacrificado, foi cumprida a mitzvah, ou o utensílio sagrado já fez sua mitzvah, não existe mais a proibição de Meilá, a proibição de ter um proveito laico disso. Para ele falar na velo, não existe uma situação assim, não é trumatadesh. Com relação a trumatadesh, não é um serviço que o Kohen pegava um pouco de cinzas da marahá, da fogueira do Mizbeach, e colocava no chão da azara, do pátio. A Torá fala, tinha que deixar lá perto do Mizbeach. E milagrosamente, o chão da Azra absorvia as cinzas que foram pegas da Maracha. A Torá fala que é necessário deixar lá. É proibido usar essas cinzas mesmo depois que foram deixadas lá. Aqui se vê um caso contra o que vimos anteriormente. Aqui se vê que mesmo depois que foi cumprida certa mitzvah, ainda existe a proibição de Meilá. Então, se é assim, por que não aprendemos de Trumatadesh para outros casos, como os sacrifícios, utensílios sagrados que cumpriram sua mitzvah já? Por que não? Sempre que a Torá fala uma alahá em um assunto, fazemos um binyan av, uma referência desse assunto para toda a Torá. Então, se essa é a alahá com relação a Trumatadesh, deveria ser a alahá também com relação a outros assuntos. Vamos aqui, não. Mishum deve Trumatadesh no Big Day, que eu não achei que tu vima bem que errar. Porque Trumatadesh é um passu que fala com relação a esse conceito de meilá mesmo depois do serviço. E também Big Day Kiuna. As roupas do Kohen Gadol, depois que ele fez o serviço no Kippur. Torá fala que é necessário deixar as roupas lá. Veiniham Sham. Aparentemente é necessário fazer grisadas as roupas, enterrá-las no chão. E nenhum Kohen, nem esse Kohen Gadol, nem outro Kohen pode usar essas roupas. Que se vê um conceito de meilá. A proibição de usar algo sagrado mesmo depois do serviço. Ele fala, não, Mishum de Avi Trumata Desh, no Big Day, que eu não acho nem que tu vi na Bain Kerra. São dois psukim com relação a Trumata Desh e com relação a Big Day, que eu não acho que falam o mesmo conceito. Ele fala, não, que tu vi na Bain Kerra, El Melandi. Sempre que a Torá fala a mesma Alahá duas vezes, em dois assuntos diferentes, El Melandi. Não podemos usar essa Alahá como referência para toda a Torá. Isso fala aqui na Gemara. Quando a Torá fala uma vez só, é um binyan av, uma referência. Quando a Torá repete duas vezes, significa que é só com relação a esses dois assuntos, não com relação a toda a Torá. A Torá fala uma vez só e limita, fala um miúdo, especificando que essa halakha se aplica com relação a esse assunto, com certeza não vamos aprender como referência para outros assuntos. Por aqui são dois psukim que falam a mesma halakha, e melamdim. Não podemos aprender para com relação a, por exemplo, sacrifícios que já foram sacrificados. Não existe a alahá de Meilá. Porém, fala na de Rabaná, dá para entender essa resposta como o Rahamim de Amri, que os Rahamim sustentam. Vem em Hamsham. Ele deixar as roupas do Kohen Gadol lá. Melamete te unigniza. Isso vem nos ensinar que é necessário enterrar as roupas no chão. É proibido usar essas roupas depois do Kippur. Aí temos dois psukim que falam a mesma alahá. Alahá de Meilá depois do serviço. Ele de Rabidosa, porém, conforme Rabidosa de Amri. Ele fala Rabidosa diferente do que Rahamim falaram. Fala Rabi Dossi que as roupas que o Kohen Gadol usou no Kippur podem ser usadas por um Kohen simples, um Kohen Ediot, durante o ano. O Kohen Gadol precisa de roupas novas de linho todos os anos. Porém, essas roupas que foram usadas no Kippur podem ser usadas pelos Kohanim simples, os Kohanim Ediot. Então, você vê daqui que não existe a proibição de Meilá das roupas do Kohen Gadol. Então temos só um passo que fala o passo de Meilá depois do serviço, o passo de Trumatadesh. Então Maika Lenimer, qual seria a resposta? Porque com relação a outros sacrifícios, a Alahá não se aplica. Essa Alahá de Meilá depois do serviço, só se vê com relação a Trumatadesh. Por que não aprendemos por um binyan av, uma referência para outras alachot? Falando mishum de av trumatadeshen veiglar ufash nektuvim bainkeha. Porque trumatadeshen tem um outro par, tem um outro segundo passo com relação a iglar ufa. Iglar ufa significa que se um defunto foi encontrado assassinado fora de uma cidade, a cidade mais próxima a esse defunto tem que enviar uma iglá, um bezerro, através dos seus hachamim, dos seus sábios, e tem que levar esse bezerro até um Nahal Eitan, um riacho, que suas bordas nunca foram aradas, e tem que fazer a alifá, tem que cortar a nuca desse bezerro, depois tem que lavar as mãos, esses hachamim tem que lavar as suas mãos nesse riacho, e falar, yadeno lo shafkoita damaze, nós não assassinamos essa pessoa, e isso é uma capará, uma expiação, e uma defesa para sua cidade. O pasuk fala também que eles querem deixar lá a iglar ufa, esse bezerro que foi cortado sua nuca, eles querem fazer gnizá, enterrá-lo no chão, perto desse riacho. Se eles querem enterrá-lo no chão, significa que é proibido ter um uso laico, usar o couro desse animal, por exemplo, é proibido. Aqui você vê o conceito de meilá. Depois do serviço, então o shnek tevia bain kecha, são dois pessoas que falam o mesmo conceito, trumatadesh ni iglar ufa. E sempre quando temos essa situação, dois psukim que falam a mesma alahá, não podemos usar esse pasuk, essas alahot, como referência para outros assuntos. Porém, a Nihare Mande Amar, essa resposta só funciona conforme uma certa opinião, Emelamdim, que realmente não podemos aprender uma alahá que foi escrita em dois psukim diferentes para outros assuntos, Emelamande Amar Melamdim, porém isso também é uma chlok, é uma discussão. Tem opiniões que sucedem que sim, usamos como referência essa alahá, mesmo que ela foi repetida, Maikalevim. Então, por que não aprendemos para outros conceitos da Torá essa mesma alahá de Meilá depois do serviço ser cumprido? Uma treme utektive. A Torá especifica também com relação a Trumatadesh, também com relação a Glarufá, treme ut, duas especificações. Vesamo, a Torá fala para colocar ele a cinzas lá perto do Misbeach. Aqui se vê que ele quer colocar ele, ou seja, a Torá não fala Vessam, coloque perto do Mizbeach, coloque ele perto do Mizbeach, você vê que essa alahá só se aplica com relação a Trumatadesh. Só com relação a Trumatadesh tem essa alahá de Gnizá, enterrar, é proibido ter um uso laico. E também com relação a Glarufá, a Torá fala Ha'arufá, o bezerro que foi cortado sua nuca. A Torá fala Ha'arufá com o rei que foi, sabemos que ele foi cortado sua nuca, então ele fala esse. Esse bezerro tem as suas alahot específicas, é claro, fã, e não podemos aprender como referência para outras partes da Torá. As alahot de claro, fã, são algo independente do resto, não podemos aprender essas alahot para toda a Torá. Porém, volta a Gemara, o que diz o Daf anterior. Por que a Torá fala três psukim, ou seja, três alusões a isso, que não existe a proibição de meilá com relação ao sangue? Vemos no Daf anterior, não existe a proibição de meilá ter um uso laico do sangue, mesmo antes dele ser jogado no Mizbeach. É necessário jogar o sangue do corbá no Mizbeach, no altar, como já vimos várias vezes. Se alguém tem um uso laico do sangue antes de colocar no Mizbeach, mesmo assim, ele não tem a proibição de meilá. Vai para falar três vezes essa mesma conceito. Vimos o Daf anterior, Torá fala Lachem, Lechapé e Hu. Explicamos já essas drashot no shiur anterior. Lá, Maria, porque eles querem falar três vezes, três miutim, três especificações, diferenciando o sangue e outras alachot. Fala que realmente aprendemos três alachot diferentes através desses três psukim. Had lemauti, um miut, uma especificação é lemauti minotar. Para falar que o sangue é diferente de outros corbanos com relação à proibição de notar. É proibido pela Torá consumir um sacrifício depois do prazo que foi permitido. Depois do prazo que foi permitido ser consumido esse sacrifício, cada sacrifício tem o seu prazo permitido. Como, por exemplo, o sacrifício de Shlamim tem 2 dias e 1 noite para consumir. Depois disso, ele já vira notar, já vira sobras do sacrifício e não pode ser consumido. É para você que consome e não saber que era proibido, tem que fazer um sacrifício. Fala, com relação ao sangue é diferente. Mesmo que é proibido pela Torá consumir sangue, beber sangue, a pessoa que faz isso sabendo que era proibido está hayav karet, sem saber que era proibido tem que trazer um korban hatat. Porém, a pessoa que bebe sangue num sacrifício que é notar, ele não tem que trazer um sacrifício por ter consumido notar. O sangue é diferente. Isso aprende de uma dessas palavras. Vehalema ultimi meila. Outra palavra vem diferenciar o sangue dos outros korbanot com relação à lei de meila. Não existe meila com relação ao sangue, mesmo antes de ele ser cumprido sua mitzvah de ser jogado no mizbech. Vehalema ultimi, outra palavra vem diferenciar o sangue mituma, da proibição de consumir um korban impuro. Ou seja, a pessoa que está impuro não pode consumir um sacrifício. A pessoa que fez isso e não sabia que era proibido tem que dizer um korban hatat. Porém, se ele bebeu sangue e ele estava impuro, tem que dizer um korban hatat por ter bebido sangue. Não tem que dizer um outro korban hatat por ter bebido consumido um korban impuro. Porque não existe a proibição de beber sangue de um korban quando a pessoa está impuro. O sangue é diferente do que o korban com relação a esse aspecto também. Avam e pigul, outro tzarich lema utekra. Porém, com relação à lei de pigul. Pigul é um sacrifício que o Kohen, quando ele estava sacrificando esse sacrifício, teve um pensamento inválido. Por exemplo, ele pensou em fazer a shchitá para depois jogar o sangue do korban no dia seguinte. O korban se invalida dessa forma, mesmo que ele não fez isso. Ele mudou de ideia e vai jogar o sangue nesse dia, o korban é inválido por causa do pensamento do Kohen ao momento da shchitá. É um pigul. Lembra que o sangue de um korban, pigul, é diferente do próprio korban. É proibido pela Torá consumir essa carne do korban pigul, porém não é proibido pela Torá consumir o sangue do korban pigul. É proibido consumir sangue. A pessoa tem que trazer um korban para ter consumido o sangue. Não tem que trazer o segundo korban por ter consumido um korban pigul, porque o sangue é independente do korban com relação a esse aspecto. Porém, fala limão. Com relação a pigul, lo tzarich lema utikra. Não precisamos de um pasuk para explicar essa halacha. Por quê? De trago como fala a Mishnah. Kol sheyesh lo matirin, ben le adam, ben le mizbeach. Qualquer parte do korban, que ela é passiva, ela é permitida para ser consumida para os kohanim, ou para o dono do korban, com relação à carne do korban, ou ben le mizbeach, os emurim, os rins, o sebo, uma parte do fígado que é sacrificada no mizbeach, que ela é passiva. É permitido sacrificar depois de ter feito as alahot referentes ao korban. Como a shchita, receber o sangue da shchita, levar até perto do mizbeach, jogar o sangue no mizbeach. Depois, essas partes, a carne e os emurim, passivamente eles recebem a permissão de ser sacrificados ou ser consumidos, depende da parte do animal. Reavina lav mishum pigul. Se alguém consome a carne desse korban que é pigul, tem que trazer um korban, ou se ele fez sabendo que era proibido, porém essa alahá do pigul só se aplica com relação às partes do korban que são passivas, a carne e os emurim. Porém o sangue próprio é um matir, é algo ativo que permite e possibilita o consumo da carne e possibilita o sacrifício dos emurim. E não precisamos de um passu para nos ensinar que não existe a proibição de consumir o sangue de um korban pigul. Não vimos já proibido consumir sangue pela Torá. Não é necessário trazer um segundo korban por ter consumido um korban pigul, porque o sangue é independente do korban com relação a esse aspecto do pigul também. Começamos uma nova Mishnah. Kol ma'aseh yom ha-kipurim ha'amur ala seder. Todos os leis do Kippur, que tem uma ordem específica para ser feitos, como vimos nos episódios anteriores, a ordem dos sacrifícios. Im ikdim ma'aseh lechavero, se o Kohen Gadol decidiu antecipar algo que deveria ser atrasado, lo asah klum. O que ele fez, o serviço que ele fez, fora de ordem, são inválidos. Fala Tanakam. Por exemplo, se o Kohen Gadol, em vez de jogar o sangue do boi primeiro no Kodesh HaKodashim, por exemplo, ele jogou o sangue do bode antes. O bode do Hatat, antes do boi, do Para-Hatat. Ele fez fora da ordem, ele primeiro jogar o sangue do boi, depois o sangue do bode. E absorve azem e dama sair da har. Dá uma par. Tem que voltar a espirrar o sangue do bode e depois ser jogado o sangue do boi. Para fazer a ordem certa. O que acontece se o cangador estava despejando, fazendo espirro do sangue azaot, do sangue do boi e do bode, no Kodesh HaKodashim? Vimos que ele espirrava uma vez para cima, sete vezes para baixo. Nesse meio tempo, antes de ele terminar o serviço, Nishpach Adam, o sangue despejou no chão. O que ele tem que fazer? E a vida amacher, ve'achzor bitchila. Ele tem que fazer um outro abate de um para-hatat, ou seira-hatat, e tem que começar outra vez essas azaot. Se, por exemplo, ele estava no meio das azaot, ele tem que começar outra vez com o sangue de um novo korban. Mibifni, dentro do Kodesh HaKodashim. Vehem Baecha, a mesma coisa com relação ao Eichá. Se ele estava já e terminou as Azaot dentro do Kodesh HaKodashim, foi até o Eichá, estava espirrando na frente da paróquia, da cortina entre o Eichá e o Kodesh HaKodashim, e nesse meio tempo espirrou o sangue, ele tem que pegar um outro animal, outro par, outro boi, outro bode, fazer um abate, pegar o sangue e continuar os espirros dentro do Eichá. Ele não tem que voltar a fazer os espirros dentro do Kodesh HaKodashim. Vamos ver na frente que o Kodesh HaKodashim é uma série de azal, de espirros do sangue, o Eichal é independente disso. Vehenu Mizbeach Azal, a mesma coisa, se o Kohen Gadol estava espirrando o sangue dos sacrifícios no altar de ouro, o Mizbeach Azal dentro do Eichal também. E nesse meio tempo, o sangue espirrou no meio das azal, tem que trazer outros animais, fazer a shrita outra vez e continuar a partir daí. Cada série é uma série independente. Shekularka Parabifneatzman, isso justifica a Mishnah. O Kodesh HaKodashim é um tipo de capará, um tipo de expiação. O sangue que é espirrado na frente da paróquia é uma outra série de capará, de expiação, e o Mizbeach Azav é uma outra série independente também. Rabi Elazar e Rabi Shimon Omrim, Rabi Elazar e Rabi Shimon discutem com Tanakam, Mimakom Shepasak Misham Umatri. Falam os sábios que se o Kohen Gadol estava no meio de fazer as aotas, os espirros, e aí o sangue se esparramou no chão, ele tem que trazer um outro sangue, de outro parahatat e seirahatat. Porém, ele não tem que começar do princípio das azaot. O que ele fez foi válido, ele continua de onde ele tinha parado. Takama diz que ele tem que começar outra vez. Ira belazer da bishimon discute. Fala agmará, tando rabana fala abrad. Kol maasei yom kippurim ha'amur ala seder, imigdi maasei lechavero lo asakru. Que fala Tanakama na abrad, assim como Tanakama da nossa Mishnah. Se o Kohen Gadol decidiu mudar a ordem dos serviços do Kippur, o seu serviço é inválido, independente de qual serviço se trata. Esse é o período de Tanakam. Amar Abiudá, fala Abiudá, Eimatai. Quando isso se aplica? Abiudá vem explicar ou vem limitar o que Tanakam diz. Bedvarim anasim bebigdelavam e bifim. Essa é com relação aos serviços feitos com as roupas de linho brancas. São as roupas que o Kohen Gadol usa no Kippur especificamente para fazer os serviços referentes ao Kippur. Mibifnim, dentro do Kodesh HaKodashim, aí a ordem é indispensável. E é comprometedor também. Se ele fez fora da ordem, os serviços foram inválidos. Porém, a Bidá só fala, limita isso, que isso só se aplica com relação aos serviços feitos dentro do Kodesh HaKodashim. Avadvarim anasim mibigdela vani bachutz, porém, serviços feitos mesmo com a roupa de linho, as quatro roupas de linho, fora do Kodesh HaKodashim. Imigdim aser haveró, se o Kohen Gadol antecipou algo que deveria ser depois, mas se o que ele fez foi válido e ele não precisa voltar a fazer esse serviço. E se falar a Biudá, se conforme a Biudá, essa alahá que a ordem é indispensável é uma alahá referente ao Kodesh HaKodashim, não referente a fora do Kodesh HaKodashim. Rabi Nehemia discute com a Biudá, quando você aplica que a ordem é indispensável, Betvarim anasim bebigdelavam, são com relação aos serviços feitos com a roupa de linho, bem bifnim, tanto dentro do Kodesh HaKodashim, bem bachus, ou fora do Kodesh HaKodashim, no Eichal ou na Azara. Aval bedvarim anasim bebigdelzaav bachus, porém com relação aos serviços feitos com a roupa de ouro, que consequentemente é fora do Kodesh HaKodashim, o que ele fez foi válido. Família Nehemia, essa alahá que a ordem é indispensável não é uma alahá que é vinculada ao Kodesh HaKodashim especificamente, é vinculada aos serviços feitos com as roupas brancas, as roupas referentes ao Kippur, tanto no Kodesh HaKodashim ou fora do Kodesh HaKodashim, aí a ordem é indispensável. Mas são serviços feitos com a roupa de ouro, as oito roupas do Kohen Gadol, que o Kohen Gadol usava também no Kippur para fazer serviços que não eram referentes ao Kippur especificamente, como o sacrifício de Tamid, que era sacrificado todos os dias no Beit HaMikdash. Nessas situações, a ordem não é indispensável. Vamos lá, Amar Rabbi Yochanan, fala Rabbi Yochanan, Veshneem Mikra Echad Darshu. Temer Rabbi Yudá, Temer Rabbi Nechem estão se baseando no mesmo passo, porém estão discutindo. Veita Zot Lachem Lechukat Olam, Achad Bashana. Fala o Pasuk, Veita Zot. Essas vão ser as leis Lachem, para vocês, povo de Israel, Lechukat Olam. Um decreto eterno, Achad Bashana. Veita Zot Lachem Lechukat Olam. Achad Bashana. Fala o Pasuk, Veita Zot. Essa vai ser as lá, Temir Abinechem para vocês, povo de Israel, Lachem, para nós, Achad Bashana. Lachem Lechukat Olam. Veita Zot Achad Bashana. Fala o Pasuk, Veita Zot. Essa vai ser as lá, Temir Abinechem para vocês, povo de Israel, Lachem, falou o Pasuk, Leitazot. Essa vai ser as lá, temira binechem para vocês, povo de Israel. Lachem, Lachem lechukat olam, achat bashana. Falou o Pasuk, Leitazot. Essa vai ser as lá, temira binechem achat bashana para vocês, povo de Israel. Lachem, Lachem lechukat olam. Achat bashana. Falou o Pasuk, Leitaz para vocês, povo de Israel. Leis, Lachem, Lachem lechukat olam. Achat bashana. Falou o Pasuk, Leis, Lachem, Lachem lechukat olam. Achat bashana. Falou o Pasuk, Leis, Lachem, Lachem lechukat olam. Achat bashana. Falou. Leis, Lachem. Lachem lechukat olam. Lachem lechukat olam. Lachem lechukat olam. jogar o sangue perfeitamente. Ve'amrina, lhe falamos, mas bem lá, qual é a machloket Rabi Akiva e Rabi Yehuda? Não está claro com relação ao que eles estão discutindo. Rabi Yohanan e Rabi Yehoshua ben Levi. Rabi Yohanan e Rabi Yehoshua ben Levi discutiram com relação a isso. Hadamar, um deles falou, não, Rabi Akiva e Rabi Yehuda. Não está claro com relação ao que eles estão discutindo. Rabi Yohanan e Rabi Yehoshua ben Levi. Rabi Yohanan e Rabi Yehoshua ben Levi discutiram com relação a isso. Hadamar, um deles falou, não, Rabi Akiva e Rabi Yehuda. Não está claro com relação ao que eles estão discutindo. Rabi Yohanan e Rabi Yehoshua ben Levi. Rabi Yohanan e Rabi Yehoshua ben Levi discutiram com relação a isso. Hadamar, um deles falou, não, Rabi Akiva e Rabi Yehuda. Não está claro com relação ao que eles estão discutindo. Rabi Yohanan e Rabi Yehoshua ben Levi. Rabi Yohanan e Rabi Yehoshua ben Levi discutiram com relação a isso. Hadamar, um deles falou, não, Rabi Akiva e Rabi Yehuda. Não está claro com relação ao que eles estão discutindo. Rabi Yohanan e Rabi Yehoshua ben Levi. Rabi Yohanan e Rabi Yehoshua ben Levi discutiram com relação a isso. Hadamar, um deles falou, não, Rabi Akiva e Rabi Yehuda. Não está claro. Rabi Yohanan e Rabi Yehoshua ben Levi discutiram com relação a isso. Rabi Akiva e Rabi Yehuda. Rabi Yohanan e Rabi Yehoshua ben Levi discutiram com relação a isso. Rabi Akiva e Rabi Yehuda. Rabi Yohanan e Rabi Yehoshua ben Levi discutiram. Rabi Akiva e Rabi Yehuda. Rabi Yohanan e Rabi Yehoshua ben Levi discutiram. Rabi Akiva e Rabi Yehuda. Rabi Akiva e Rabi Yehuda. Rabi Yohanan e Rabi Yehoshua ben Levi discutiram. Rabi Akiva e Rabi Yehuda. Rabi Yohanan e Rabi Yehoshua ben Levi discutiram. Rabi Yohanan e Rabi Yehoshua. Rabi Akiva e Rabi Yehuda. Rabi Yohanan e Rabi Yehoshua ben Levi discutiram. Rabi Akiva e Rabi Yehuda. Rabi Yohanan e Rabi Yehoshua ben Levi discutiram. Rabi Akiva e Rabi Yehuda. Rabi Yohanan e Rabi Yehoshua ben Levi discutiram. Rabi Akiva e Rabi Yehuda. Rabi Yohanan e Rabi Yehoshua ben Levi Rabi Akiva e Rabi Yehuda. Rabi Yohanan e Rabi Yehoshua ben Levi discutiram. Rabi Akiva e Rabi Yehuda. Rabi Yohanan e Rabi Yehoshua ben Levi